Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 28ª sessão ordinária. Convido o vereador César Paulo Philipsen para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura da passagem do livro de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 34. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei irá à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. São palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 30 de 2023 da 27ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulto o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite a todos. Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 237 de 2023... Assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 66 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 236 de 2023. Assunto encaminha leis municipais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3290, 3291, 3292, 3293, 3.294, 3.295, 3.296, 3.297, 3.298, 3.299 e 3.300, ambas de 2023, para integrar os arquivos desta Casa Legislativa. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Pedidos de providência. Pedido de providência, vereador Maxiliano Bari, bancada PDT. O vereador que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo realize reparo na iluminação pública das ruas. Rua José Maroso, em diversos pontos, Rua Coronel Júlio Pereira, número 1003, bairro Zeca Silva, Rua Mário Fusilini, número 175, bairro Glória. Justificativa. O presente pedido de providência vem ao encontro dos pedestres e moradores das ruas citadas, pois diariamente circulam por esse sentido, por essa, sentindo a falta da iluminação durante a noite. Sala das Sessões, Santo Augusto, 28 de agosto de 2023, vereador Maxiliano Bari, bancada do PDT. Pedido de providência, vereador Maxiliano Bari, bancada do PDT. Solicito que o setor competente do Poder Executivo realize a retirada das árvores da esquina Rua 30 de Maio com a Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos. Justificativa. O presente pedido de providência se dá pelo motivo de que as árvores estão colocando em risco pedestres e moradores que transitam pelo local. Tem reclamações dos moradores de quedas de galhos em cima dos telhados, além de que as mesmas estão em contato com a rede de energia elétrica. Sala das Sessões, Santo Augusto, 28 de agosto de 2023, vereador Maxiliano Bari, bancada PDT. Pedido de providência, vereador Maxiliano Bari, bancada PDT. Solicito que o setor competente do Poder Executivo realize sinalização, pinturas e placas em todas as ruas que obtiveram reparos e melhorias, em especial as ruas Inhacorá, José Gutikoski e Rua Machado de Assis. Justificativa. O presente pedido de providência tem como intuito proporcionar segurança aos pedestres e conscientizar os motoristas que circulam ali, pois muitos deles acabam por não respeitar a velocidade permitida. Sala das Sessões, Santo Augusto, 28 de agosto de 2023, vereador Maxiliano Bari, bancada PDT. Pedido de providência, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente da Prefeitura Municipal providencie o calçamento da rua atrás do Sindicato Rural, que dá acesso ao balneário estival. Justificativa. A solicitação supracitada é de grande importância, uma vez que o balneário é frequentado diariamente pelos munícipes, principalmente no período do verão, sendo um local de lazer e diversão. Sala das Sessões, Santo Augusto, 28 de agosto de 2023, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União. Pedido de providência, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União. Solicito que o setor competente da Prefeitura Municipal providencie a continuidade da tubulação da rua Benjamin Schwenning. Justificativa. A solicitação supracitada é de uma necessidade do local, bem como pedido dos moradores. Sala das Sessões, Santo Augusto, 28 de agosto de 2023, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União.
Serão todos encaminhados.
Projetos para leitura. Projeto de lei número 66, de 28 de agosto de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. 1. Um monitor de escola com carga horária de 30 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, SMEC. Artigo 2º. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal nº 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º. Os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal nº 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 4º. O contrato por tempo determinado extinguir-se-á, 1. Pelo término do prazo contratual ou 2. Antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes, 2. Quando houver mais de 2 faltas injustificadas durante o período do contrato. Parágrafo 1º. A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com a antecedência mínima de 15 dias, sob pena de desconto da remuneração correspondente ao período. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do contratante, decorrente do interesse público e devidamente motivada, importará no pagamento da remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional. Parágrafo 3º. excetua-se a extinção do contrato decorrente do cometimento de infração disciplinar punível com demissão e decorrente de procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. Artigo 5º. O critério de seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem de classificação de processo seletivo simplificado. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 28 de agosto de 2023. Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Quer que leia a justificativa? Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei número 66 de 2023 com a finalidade de definir a situação de excepcional interesse público e autorizar a contratação temporária do monitor de escola. A presente justificativa baseia-se nos argumentos expostos no memorando interno número 404 de 2023, encaminhado pela secretaria, senhora Eliane Terezinha Paier, anexado ao presente documento. Desta forma, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei número 66 de 2023, confiando em sua colaboração para o atendimento das demandas educacionais e o pleno funcionamento das escolas em nosso município. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, projeto de lei número 066, de 28 de agosto de 2023, onde define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária do monitor de escola, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento, para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Seriam esses os informes desta noite, presidente.
Obrigado, vereador. Hoje não temos projeto para voto. Portanto, dando sequência, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse? Ninguém com interesse, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e Facebook, que será às 20 horas da noite. Vamos ver agora, 19h40 e poucos aí, falta um pouquinho mais de 10 minutinhos, pessoal, para quem nos acompanha aí. Abrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, colega vereadora, a comunidade que nos acompanha aqui pessoalmente e pelo Facebook e aos ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido para dar início o vereador César Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
É com satisfação que faço a abertura dos pronunciamentos dessa noite, no dia 28/8, dia de Santo Agostinho. E vai meus cumprimentos ao seu Ederson José Fossilini, nosso ilustríssimo presidente, aos demais colegas vereadores, a nossa querida colega vereadora, a plateia aqui presente e a todos que nos acompanham dos seus lares, no conforto dos seus lares. Senhor presidente, ouço muita reclamação, inclusive nessa casa, sobre críticas feitas por mim aqui na tribuna. Críticas que até hoje me criticam por causa das minhas críticas, mas até hoje ninguém chegou e disse: vereador, o senhor está faltando com a verdade. Político que trabalha com fatos e números jamais será contestado. E nesse sentido, senhor presidente, peço permissão para Vossa Excelência fazer a leitura que recebi do munícipe, de um contribuinte, para provar para Vossas Excelências e os amigos que aqui se encontram e a todos que nos acompanham nos seus lares que não é só esse vereador que critica. Recebi e vou ler na íntegra conforme recebi dessa pessoa. A manifestação dessa pessoa foi por fatos dos pedidos de informação que eu fiz na semana passada sobre a aquisição dos terrenos lá no bairro Tiradentes. Mais uma vez, nossos políticos mostram seu incrível talento para gerir o dinheiro público. Dessa vez, temos o prazer de apresentar a prefeita que com sua habilidosa negociação conseguiu adquirir um terreno pelo valor irrisório de R$1 milhão. Isso mesmo, apenas R$1 milhão. Pode parecer muito para um cidadão comum, mas para nossos queridos governantes é uma pechincha. O mais interessante dessa história é que o terreno em questão foi gentilmente cedido por um apoiador de campanha da prefeita. Há esses laços políticos que nos envolvem. É realmente reconfortante saber que nossos representantes se importam tanto com os interesses da população a ponto de deixarem suas amizades e favores pessoais influenciarem nas decisões administrativas. Mas não se engane, caro leitor. Temos que aplaudir a prefeita pela audácia em pagar um valor tão elevado por algo que poderia ter sido adquirido por um preço infinitamente inferior. Seria interessante conhecer as motivações obscuras por trás dessa negociação, pois é difícil acreditar que uma pessoa realmente consciente e responsável optaria por gastar tanto dinheiro público em um único terreno. É sempre surpreendente perceber como algumas pessoas conseguem fazer malabarismos contábeis para justificar suas ações. Certamente a prefeita encontrará uma maneira brilhante de explicar por que R$1 milhão foram gastos em um terreno que poderia ter sido comprado pela metade, talvez por menos. Talvez seja uma daquelas ocasiões em que os lucros pessoais superam a economia do bem comum. Enfim, é importante refletir sobre essas prioridades e os valores de nossos representantes políticos. Afinal, é com o nosso suado dinheiro que eles fazem suas grandiosas negociações. Podemos apenas torcer para que a prefeita tenha grandes planos para justificar esse gasto exorbitante. Caso contrário, nos resta apenas o consolo de saber que esse terreno provavelmente será chamado de loteamento da corrupção e ficará na memória como mais um exemplo da gestão questionável dos nossos governantes. Isso eu recebi do munícipe, um contribuinte, para provar para vossas excelências, meus colegas, que não sou só eu o vereador que se manifesta nesse negócio. Usei sim as informações que pedi na semana anterior sobre essa compra. Tivemos uma compra em 2021, lá do seu Ivo João Kowalski, 0,96 hectares de terra, a preço de 770 sacas de soja, o hectare. Em 2022, comprado do seu Lino Alberto Carniosso, a 982 sacas de soja, o hectare. As duas últimas aquisições de dois lotes que englobam R$1 milhão, compra da dona Almerinda Almeida Ferrando, R$ 662.500 por 1,2 hectares, totalizando 4.059 sacos de soja por hectare. 4.089 sacos. Mais que 4 vezes o valor pago pelo primeiro lote lá atrás. E o mais estranho de tudo isso, que ambos estão localizados ali, no mesmo bairro, se enxerga de uma propriedade a outra. É assustador, meus amigos. Acredito que esse terreno tenha ouro embaixo para pagarem esse preço. Mas a maior aberração... Temos uma compra de 0,5 hectare da dona Veranice Cruz da Silva a R$ 332.500. Valor R$ 4.821,46 sacos de soja por hectare. Gostaria de ouvir dos meus pares a opinião de cada um sobre essa aquisição. Quanto aos valores, nós tivemos lá uma compra de 770 sacas por hectare na primeira compra e hoje estamos falando em 4.821 sacos por hectare. O que que está acontecendo? Quando compraram a primeira, segunda área, eu sempre disse, façam a infraestrutura. Façam a infraestrutura para nós fazermos as casas tão prometidas. Como não viram que não iam conseguir fazer, mijaram para trás, estão prometendo os terrenos. Por que então não fazer os terrenos com a infraestrutura de calçamento, luz, água, e chamar a população, ver se vai haver a adesão aos terrenos para financiar as casas? Não. Estão interessados em comprar, e esse é superfaturado, sim. Senhor presidente, acho que seria interessante fazermos uma audiência pública para ouvirmos a comissão de avaliação dos lotes. Qual é a metodologia, se foi feito o chamamento público para a escolha das ofertas ali elencadas, ou se foi feito na calada de noite, da noite. Talvez uma audiência pública para essas pessoas virem aqui explicar para a população, porque isso aqui foi um tapa na cara de alguns e alguns cuspiram na cara. Extrema deselegância, porque me cobraram de mim, mas digo, essa compra não passou por nós aqui na casa. Trata-se de recursos livres, que quem administra é a gestora pública e ela deve uma explicação a nós, principalmente ao contribuinte, à população, porque dessa maneira fica difícil de nós batermos palmas para essa gestão. Sugiro, como sempre, a presença do nosso judiciário, os juízes, em todos os eventos do município, sugiro que os mesmos sejam convidados a essa audiência pública. Para hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos para que o vereador Ederson Fossilini possa se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite a plateia que nos acompanha aqui, meu amigo Leandro, DJ Piu Piu, o Márcio, seu Lúcio, o Zezinho, vejo lá o professor Padilha e o professor João. Estão aí hoje conosco aqui na casa. É satisfatório ver vocês aqui, muitos novamente, é bom que nos acompanhem aqui. Manda um abraço especial também a Márcia lá de São Jacó, que sempre está nos mandando mensagem ali, que diz que está nos acompanhando. Respondendo o que o vereador César falou ali antes, até citando nós como legislativo e eu como presidente, sem dúvida a Casa Legislativa está à disposição, se pudermos tratar desse assunto, se acharem pertinente tratar desse assunto. É, foi bom lembrar que não tem autorização da nossa parte aqui, porque nem foi nos pedido, foi uma compra direta, portanto, do Executivo, e que se os colegas achando interessante e quiserem mandar esse pedido, informação para lá, vão mandar, e o pessoal que se explique também para a comunidade que nos acompanha aí. Começo o dia de hoje mandando meus sentimentos aí a todos os familiares da senhora Lúcia Antonov Skalk, o meu amigo Fábio, meu amigo Pelezinho lá, o Wagner, mãe deles, as tias, todo mundo pela passagem da sua avó aí no dia de hoje. Começo, portanto, agradecendo também a todos que se fizeram presentes lá no Sicredi na semana passada, aí na terça-feira à noite, na abertura da Escola do Legislativo, onde foi homenageado, então, nosso querido professor Antônio Geitil, teve ali a prof. Lacir, esposa, filho Rafael, meu grande amigo Rafael, teve muita participação da nossa comunidade, estudantes, professores, todos os colegas vereadores, a grande maioria, na verdade, a imprensa, que nos deu todo o suporte para a transmissão também. Está aqui o Juarez, que fez essa parte. Aqui o Juarez, a Rádio Querência esteve ali conosco também, Jornal Celeiro. Todos os servidores da casa foram fundamental para que fosse aquela belíssima homenagem lá, né, vereadora? E todas as instituições em si, os presidentes do partido político, o pessoal que faz parte aí da política, a prefeita municipal esteve lá com a gente também, juízes, então foi uma belíssima festa, onde com certeza essa escola do Legislativo vai vir a somar, vai acrescentar muito para a nossa comunidade. Bem-vindo aí, gurizada aí do bairro Santa Rita também, presente aí agora, chegando na sessão. E porque a gente pretende, né, vereadora, como foi falado lá, a Gladys comentou, preparar até nosso público, principalmente mirim, a nossa juventude aí também, esses que estão vindo agora, a gurizadinha, para um interesse maior pela política, que esse sim vai ser o nosso futuro, e que em breve aí eles estarão aqui ocupando os lugares que hoje nós estamos, ou também no Executivo, para que cada vez mais vão criando esse interesse pela boa política. Dando sequência, fiz uma visita também essa semana, acho que foi na sexta-feira, se não me falha a memória agora, lá na PAI, onde infelizmente seu Chico Paiva tinha falecido naquele dia, então, portanto, é o presidente, né? É o marido da presidenta, dona Araci Machado, e eles suspenderam uma programação bastante extensa que eles tinham ali, até inclusive para o final de semana, onde a gente queria estar presente ali. Fui lá e pude conversar com a diretora, a professora Cleonice, e numa próxima oportunidade eles farão novamente. O Márcio estava lá, né, Márcio? Até estive lá com vocês. Agradeço também a receptividade, tanto dos professores, servidores em si, vocês, os alunos, todos estavam lá no saguão, de a gente poder conversar um bom tempo lá e dar bastante risada com o pessoal. E é uma instituição que a gente tem um carinho todo especial, já pudemos colaborar em algumas oportunidades aqui com emendas dos nossos deputados, do senador Heinz também, no momento foi para lá uma e até falei com a Dire lá que eles têm bastante demandas lá na PAI. Tenho certeza que os colegas aqui todos também, agora para o final de ano, nessas economias da casa, que vai ter alguma coisa assim para a gente também, de alguma forma, poder contribuir com a PAI. Nesse último domingo, também pude participar ali aqui no Esporte Clube Botafogo, aqui de Santo Augusto, um almoço beneficente com o nosso amigo Panta, copeiro do Botafogo. Teve quatro equipes ali participando desses jogos durante o dia. O vereador o colega Joel também esteve lá depois almoçando, né, João? Uma bonita festa, importante essas coisas para dar uma contribuição. O Panta sempre foi uma pessoa muito participativa, todos os clubes da cidade, mas principalmente lá no Botafogo. Então é bom esse reconhecimento por parte dessa equipe ali. Jogamos lá, né, João? Até contribuímos com o time de Coroados ali, que teve ali também. E essas ações são muito importantes, vêm a somar muito, vêm ao encontro das pessoas que estão em dificuldade. E o esporte não tem coisa melhor para ajudar na vida dessas pessoas. Tive também na festa Nossa Senhora da Saúde, depois na Costa do Turvo. Consegui só depois do meio-dia, porque não tem como participar as duas ao mesmo tempo. A gente almoçou ali no Botafogo, depois fomos para lá. Guilherme até aqui nos acompanhou. Vi que estava meu colega, o César lá também, o Maico estava lá, né, também. Depois o Joel esteve por lá, não sei se mais algum outro esteve presente. Uma belíssima festa, um agradecimento especial também a todos os membros lá da comunidade pela receptividade que tivemos lá. Pudemos conversar com todos os moradores ali da comunidade, bastante a nossa sociedade toda aqui de Santo Augusto, de diversas comunidades presentes lá também. Isso é bom, mantém essas comunidades do interior ativas. Nessas festas a gente sempre tenta também estar participando, colaborando, para que continue crescendo e desenvolvendo cada vez mais. A gente sabe da dificuldade que hoje tem o pessoal no interior de estar morando lá ainda, mas bastante pessoas aqui da cidade também contribuindo, com certeza vai alavancar cada vez mais. Relacionado a um pedido que eu tinha feito esses dias atrás de providência na comunidade de São Pedro, hoje me passaram a informação antes há pouco, e até a prof, que tiveram o pessoal por lá patrolando. Então a gente cobra do pessoal aí que faça um serviço de boa qualidade, que é o que o pessoal do interior nos cobra. Quero ver se amanhã ou no máximo quarta-feira a gente está por lá até fazendo umas visitas aí também, que o pessoal vem nos cobrando bastante, e a gente está sempre à disposição da comunidade, sempre escutando essas pautas, o que eles precisam, nos encaminha, a gente está repassando à frente. Que bom que aconteceu o serviço, agora vamos dar uma conferida para ver como ficou lá. Hoje na parte da manhã tivemos uma importante reunião aqui na Câmara, até a pedido de uns comerciantes aqui do nosso município, dos supermercados, para tratar sobre o CONSAD, o SIM, o SISB, o SISPUA. Eles nos passaram toda a preocupação que eles têm pelo fato da adequação, o quanto é cobrado deles e requer muito investimento. Eles, como são o pessoal que vende para o público local, indiferente do que se foi pensado ali, que também a gente entende e gostaria, quer muito que isso até continue. Agora nós vamos fazer a nossa parte chamando o pessoal das agroindústrias, que esses sim precisam vender para fora. Se tem como a gente arrumar um meio termo nesse sentido, ou colocar quem precisa de um tipo de consórcio naquele, outros que não, que esses que vendem só internamente, que possa ser diferente, para que nossos comerciantes locais, nossos empresários, as pessoas que investem no município, consigam desenvolver essa atividade da melhor maneira possível, trazendo com isso renda, emprego, mais renda, e por que não também colaborando para as melhorias no município de Santo Augusto, através dos impostos gerados para isso. Finalizando então, pessoal, da minha parte aqui, a gente está sempre à disposição nas redes sociais, pessoalmente, quem precisa alguma coisa, nos encaminhe, estamos sempre à disposição da comunidade. O pessoal cobra bastante coisa, eu vi antes ali, estavam pedindo de novo daquela ali no asfalto aí da 155, quando entra para Bianchini, ali a gente sabe que tem um degrau complicado ali, pedimos para fazer. E já foi pedido por diversas vezes, vamos dar mais uma faladinha com o pessoal lá da Obras para ver se tem como emparelhar aquilo ali, porque dizem que por causa do Dyer não dá para fazer, emendar totalmente o asfalto, mas vamos fazer um encaminhamento para que seja feita uma melhoria. No mais, quero desejar um feliz aniversário para o meu filho hoje, Gustavo, que no dia de hoje, dia 28 de agosto, está fazendo mais um ano de vida. Muita saúde, muito sucesso, felicidades a ele e aos demais aniversariantes do dia também. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Convido o presidente Ederson Fossilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Quero cumprimentar, então, o nosso excelentíssimo senhor presidente Ederson Fossilini, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, a todos os que nos acompanham de suas residências, pelo Facebook, pela Rádio Ciranda, e dizer que, conforme o meu senhor presidente já se pronunciou, começando o meu discurso, então, agradecer hoje que recebemos o visita, não tínhamos projetos na nossa comissão hoje de manhã, mas no horário de fazer as comissões recebemos visitas dos empresários do ramo dos supermercados. Agradeço a visita de todos e digo que com certeza estaremos estudando e procurando uma alternativa para que possamos aí auxiliar a todos, além das agroindústrias, eles acharam a melhor forma e que fique bom para todos. Obrigada aí pela presença de todos vocês. Agora quero fazer um agradecimento especial a todos que se fizeram presente no dia 23, no auditório Sicredi, na inauguração da Escola do Legislativo Professor Antônio Gentil Marques dos Santos. Foi um momento memorável. A família do professor Gentil, os presentes e os demais que não puderam estar, estavam muito felizes e honrados pela homenagem, e nós do Legislativo também ficamos muito honrados e felizes por poder estar proporcionando este momento a esses familiares. Quero agradecer novamente aos colegas vereadores pelo apoio ao projeto de resolução que foi colocado pela minha pessoa aqui nesta casa e pela presença no dia do evento. Agradecer o Executivo Municipal, onde contamos com a presença da excelentíssima prefeita Línia Fontoura de Pieri, a secretária de Educação, Eliane Paier, a secretária de Cultura, Doroteia Schaefer, o excelentíssimo juiz de Direito, o Dr. João Victor de Marque, e também fazer um agradecimento especial às escolas que participaram. O IFAR, através da professora Mayra Pisolotto, que veio com um grande número de alunos, em nome dela, agradeço a todos os demais professores que estavam presentes e que fazem parte lá do IFAR. A Escola Alberto Pasqualini, com os alunos do EJA, a professora Sandra Ramos e a professora Rosileia Talhermer. Diretora da Escola CEPAM, a senhora Márcia Cavallini. Presidente da Associação Comercial, que estava lá, da CIS, o presidente Neymar Open. Contamos com um grande número de companheiros do Lions Club, junto com o presidente Luiz Toqueto. Também agradeço a todos a presença. No Lions, na mesma semana tivemos reunião, tivemos espaço também lá no Lions, tanto eu quanto a professora Lacir, para falar sobre esse projeto da Escola do Legislativo. Então, meus agradecimentos ao presidente Luiz. Agradeço também a presença do presidente do MDB, José Zangerolami, e demais companheiros do nosso partido que estavam lá prestigiando. Agradeço hoje sua presença também aqui, presidente, por estar nos acompanhando. Estou fazendo todo esse agradecimento, porque nós estávamos com um protocolo curto lá no dia, devido à palestra. Então, hoje, meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram. Agradeço ao Jornal O Celeiro, à Rádio Ciranda, Rádio Querência, pela presença na oportunidade e pela divulgação do evento. O Juarez, que sempre está nos auxiliando, a você, que dizer a vocês que vocês foram essenciais para a organização e o sucesso do nosso evento aqui da Câmara Municipal. E demais, toda a comunidade que num belíssimo exercício de cidadania se fizeram presente, nos deixando entusiasmado em colocar o nosso projeto em ação. Com certeza, muitas ações virão através da nossa Escola do Legislativo. Agora é um início dos nossos trabalhos que tanto já pensamos e sonhamos para que fosse realizado. Como já citado, queremos que este projeto sirva de estímulo à participação de mais jovens na política, para que conheçam a realidade e a importância da função legislativa e assim participem mais do processo democrático. Queremos incentivar a participação dos jovens por meio da Câmara de Vereadores Mirim e levar a educação política e cidadã para a comunidade. Além das funções principais dos vereadores, que são legislar e fiscalizar, que chamamos de função típica, né? A Câmara também deve desempenhar diversas outras funções secundárias ou atípicas, mas não menos importante, como, por exemplo, exercer uma função educativa, promovendo educação política e cidadã aos seus munícipes, seja por meio de seu mandato ou de programas da própria Câmara. Ensinando, por exemplo, quais as funções do Legislativo, qual o seu real papel ou como funciona o orçamento da nossa cidade. Como escolher bem seus representantes e trazer as pessoas para dentro desta casa, mostrando seus direitos e deveres, como tão bem falou a nossa palestrante no dia da inauguração. Quantas vezes é feita audiência pública e que aqui nós não temos público? E é você, cidadão, que tem que estar aqui e ajudar nós a tomar as melhores decisões para a nossa cidade. Então é isso que nós queremos através desse projeto, levar isso à comunidade, essa educação política, e fazer com que todos os nossos munícipes, todos os nossos cidadãos participem da política ativamente junto conosco. Porque hoje nós somos representantes, mas nós precisamos de vocês para que possamos fazer bem e desempenhar bem o nosso papel. Então, acredito e tenho certeza que, a partir do nosso evento ali, teremos sucesso e teremos êxito com a nossa casa. Agradecer também todos os funcionários que não mediram esforços para que esse projeto ficasse pronto, para que o evento acontecesse da forma que aconteceu. Então, meu agradecimento especial a todos vocês. Quero aproveitar também a oportunidade aqui dessa tribuna, já que muitos cidadãos nos acompanham na segunda-feira, e dizer que sou festeira da Capela Nossa Senhora Aparecida, juntamente com os outros festeiros, senhor Romário e a Thaís, o Tiago e a Rejane. Estamos com as caixas de coletas em todos os mercados da nossa cidade. Então, quem puder fazer suas doações, que nós ficamos agradecidos, porque não, com certeza não conseguiremos ir casa por casa. Então, achamos essa alternativa de deixar as caixas em todos os supermercados, onde serão colocadas lá as doações. Então, que vocês façam, quem puder, né, as doações, que será para estarmos realizando as atividades festivas no dia 12 de outubro da Igreja da Capela Nossa Senhora Aparecida. Quero também juntar com o pedido, com certeza o vereador Max vai falar daqui um pouco, antes eu li. Hoje até recebi ligações de pessoas que estavam levando as crianças lá na APAI, as crianças, até era o irmão da pessoa que ligou, e que realmente está difícil ali, que as pessoas passam muito em alta velocidade. Agradecem que o asfalto foi feito, que foi bastante solicitado. O vereador Max Vick fez o pedido de providência. Então, pedir que seja também agilizado algumas faixas de elevação ou faixa de travessias, né, vereador? Se juntar aí ao seu pedido para nós, para que isso ocorra o mais logo possível. Também, o mesmo ali em Acorá, com a Rua Floresta e a Machado de Assis. Falta sinalização e antes que aconteça alguma coisa, então, que o poder competente aí tome a iniciativa para colocar a sinalização devida lá. E como vimos ali também, através do Facebook, para o pessoal, cidadãos que nos acompanham, cobrando a ligação lá da RS-155. Sabemos que muitos caminhões passam por ali, que vêm para a cidade, que vêm para o distrito industrial e que vêm nos cobrando. Então, que também, se puder dar uma arrumada lá, a gente sabe que não tem essa ligação de fazer, mas que venha ajudar um pouco a tapar os buracos lá e dar uma arrumada, que já vai solucionar o problema. Convidar a todos, então, para quarta-feira. Também estou aqui na Câmara de Vereadores na parte da manhã. E à tarde já combinamos de fazer visita com os demais colegas, retornando às visitas aí no interior nesta semana. Agradeço a todos que nos acompanham. Desejo uma boa semana e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, pessoas que estão nos visitando aqui, a nossa saudação, os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Ciranda e do Facebook, aonde que nos acompanha lá dos seus lares. Também cumprimentar o popular Caiamba, o bairro Santa Rita, que está aqui representando o seu bairro, sua diretoria. Sejam bem-vindos e nosso muito obrigado a vocês. Quero também, senhor presidente, parabenizar as comunidades e entidades onde que realizaram seus eventos este final de semana, principalmente. Comunidade Nossa Senhora da Saúde, da Costa do Turvo, os parabéns, o presidente, o Valdeci Ropa, a sua diretoria, a comunidade lá onde que realizaram uma grande festa ontem. O povo que visitou a festa e que participou, onde foram buscar seu churrasco, foram lá festejar durante a tarde, muito felizes. Onde que a gente esteve lá, fui na parte da manhã dar uma ajuda e buscar um churrasco, e depois nós tínhamos 4 eventos na cidade, na parte da tarde, meia-tarde em diante, nós fomos lá também acompanhar um pouco. Então, meus parabéns, aquela comunidade faz uma festa muito divertida, uma comunidade que é muito conceituada pelas nossas comunidades parceiras, povo do município de Santo Augusto, porque pela grandiosidade da festa e de uma comunidade que tem tão poucos moradores lá naquele local. Então, meus parabéns, e foi um sucesso a festa deles. Assim como tem acontecido também em outras comunidades, né? O CTG Carreteiro dos Pampa também, onde que colocou as faixas, nas prendas, peões, os crachá, também realizou ontem, confrontou com as duas entidades fazendo um evento no mesmo dia, mas os dois deram bom e se realizou muito bem. Também eu quero aqui relatar e dizer ao colega César, onde que ele está exagerando, onde que foi comprada essa propriedade que o município adquiriu aqui no bairro Tiradentes, onde que é para ser construído as casas, os terrenos que vai ser repassado para as pessoas que vão financiar suas casas, dizendo ele que é 1 milhão que a prefeita gastou, mas ele gosta de aumentar e mentir aqui nas tribunas e, lamentavelmente, por ser pago com dinheiro público aqui, não ser bem proveitoso para o município as suas colocações. Onde que adquiriu uma área lá por 320 mil, que foi da Verenice, da Cruz. Essa propriedade antigamente foi minha, e eu sei que quem ficou com ela depois já vendeu por mais de 300 mil, 380 mil para a Verenice, e ela acabou vendendo agora por 320, segundo o que eu tenho conhecimento. E onde que vai se realizar em torno de 24 terrenos nesta metragem. E 24 terrenos com calçamento na frente, nas laterais, na Rua Guaíba, na Rua Avenida Central, na Rua Quintino Pereira. Todo ali tem calçamento e vai ser em torno de menos de 15 mil cada terreno. Então, eu acho que está dentro dos padrões de valores do nosso município, que vai comprar um terreno lá no bairro Tiradentes, ou esse compra por 15 mil. vai comprar no bairro Cerro Azul, vão fazer que os terrenos que sejam mais de menos valor, vê se compra por 15 mil. Então ele está tirando uma coisa assim no ar, jogando para a comunidade, jogando a administração contra a comunidade. Lamentavelmente, não se faz isto, porque primeiro tem que fazer uma análise. Vai fazer análise de um terreno aqui, uns 2, 3 mil metros aqui perto do centro da cidade, vê se compra terrenos por este valor. Não compra. Então, uma coisa que está nos debriando a sociedade. Quer dizer, o colega, que mude um pouquinho e fale a verdade aqui. Nós lhe ajudemos nas suas propostas que o senhor traz aqui. Agora, nessa, eu não posso ser parceiro com Vossa Excelência. Nós temos a rua Travessa Guaíba, onde que também a prefeita calçou, fez um calçamento que nem nós acreditávamos, Zezinho, que está aqui nos acompanhando, o Zezinho, presidente do MDB. Nós não acreditávamos que ia sair aquela rua, mas tão merecida para aquelas pessoas que moravam lá, no antigo Rincão do Leopoldino, nós conhecia, que ia lá para as propriedades do seu Celso Straste, lá para cima, cruzava ali, e a estrada lá foi calçada. Bonito o calçamento, bom que ficou para aquelas pessoas, e hoje eu vi o vídeo que a prefeita estava fazendo a entrega lá daquela rua para aquela comunidade. Temos também um calçamento aqui que até dá para se duvidar que fosse fazer, mas como a prefeita prometeu que não vai ficar nenhuma rua sem fazer calçamento, que se não me falha a memória, a rua Maurício Cardoso, que passa aqui, sai daqui da Igreja Assembleia até lá embaixo, usando onde era a antiga horta do município, descendo lá daquela outra rua, da rua Floresta, para baixo lá, vai até lá quase na chácara, que é do Ademar de Moura. Fez o calçamento com poucos moradores que tem lá, mas aqueles que estão lá vão ficar muito bem satisfeitos, que saíram do barro e fica uma rua calçada, um calçamento bonito. Isso nós temos que dizer aqui nas tribunas, o que aconteceu, o que está sendo feito, no investimento na infraestrutura do nosso município, e cobrar e apresentar aquelas que precisa fazer. Assim nós temos que trabalhar para ajudar o município, não ajudar a prefeita, ajudar o município. Porque a prefeita é passageira, o ano que vem já venceu o mandato, se a comunidade aceitar e ela for a reeleição, se ela sair, vai entrar outro, e o nosso município tem que continuar crescendo. Nós também temos aqui um projeto que aconteceu, e é problema e não é problema, é para o bem do município, tem pessoas que às vezes não aceitam, não concordam, a maioria dá certo, é onde foi furado um poço pela empresa que fez o poço, que é ali nas imediações da Santinha, que é na propriedade do finado popular, Dadinho Lange. A família não ficou contente, porque uns queriam que fosse que acontecesse o poço, outros não. E acabou indo para uma agilização que precisava ser logo, por causa da emenda, de recursos que veio, de emendas de deputados, foi feito o poço daí desapropriado por via judicial. Então, o pessoal não estão contentes, a família do seu Dadinho, o Ageu e os seus irmãos, mas eu estive conversando já com alguns deles e proponho de conversar com eles, nós fazer uma reunião e esclarecer bem o porquê que aconteceu. Então, a gente faz as coisas, às vezes, não o contento das pessoas, mas sim pela necessidade do município, e claro que o que o município precisa, não, se não dá amigável, tem que ser via judicial, porque ninguém pode barrar o desenvolvimento do município. Então, eu acredito que vai haver um entendimento, as pessoas vão conhecer e vão ser servidas ainda por esta obra. Temos também o calçamento que está ainda aqui da Santinha, até passei olhando ali. Avançou-se bastante, já está lá na família Lang, Bari, lá já está lá na frente o calçamento, e diz que em 90 dias é para ser feito, chegar lá na Santinha. Então, tomara que as coisas aconteçam. Não criticar, mas como é uma obra boa e é grande, e é um lugar com problemas, não temos calceteiro quase no nosso município, mas a obra está andando. E eu gosto de ver e dizer que é muito bom para nós e para aquelas pessoas que vão usar aquela rua. Também temos a rua Mauá, também está bem adiantado o calçamento, onde que até na sanga, ali no bueirinho, vai ser feito com recursos de emendas de deputados, e após ali para adiante, que não pode, não cabe como gastar esse dinheiro de emendas naquela parte onde que não tem morador do outro lado, aí vai ser feito com recursos próprios do município. Mas vai acontecer até na rua que dá acesso lá para Santinha. Então, isso aqui nós temos que trazer essas propostas, trazer o conhecimento dos nossos munícipes e dar sugestão para o que precisa fazer, não criticar, tipo, essa compra dessas áreas que é para fazer habitação para a nossa população de Santo Augusto. Eu gostaria que já tivesse casas prontas, que estivesse fazendo entrega já para as pessoas que precisam, mas a burocracia dos projetos tem que esperar, e o que é por banco não é de um dia para o outro. Desde, a única coisa que é rápida no banco, você vai fazer um financiamento para a lavoura, daí é 30 dias ali e está resolvido. Mas esses projetos assim já é mais burocrático e mais demorado. Mas vai acontecer, se a prefeita não conseguir fazer essas casas, aprontar e entregar, com certeza o próximo gestor vai continuar dando andamento e abrigando essas pessoas que precisam. Então, seriam essas aqui minhas colocações. Senhor presidente, está terminando meu tempo. Meu muito obrigado e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Já estendo minha saudação ao presidente, vereador Éder, também aos meus colegas vereadores, colega vereadora, também quero dar uma saudação a todos que estão aqui hoje participando. Para nós é um motivo de muita felicidade, vejo muitos amigos aqui, Leandro sempre acompanhando, seu Lúcio, seu filho, também Zezinho, doutor Zezinho, o professor Padilha, professor João, também meu amigo Caiamba aí, juntamente com seu amigo, representante aí do bairro Santa Rita, para nós aí, Gima, para nós é importante apresentar vocês, porque vocês são lideranças lá do bairro. E para nós sempre está aí trazendo reivindicação para nós, vereadores, para nós cobrar aí do executivo. Sempre com diálogo, com respeito, também seu Alfredo. Também quero destacar e dar uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Ciranda, que estão aí nos escutando através do Facebook, Juarez conduzindo nosso trabalho, também uma saudação aos funcionários da casa. E quero dizer que hoje a vereadora já comentou que nossa comissão da CCJ não tivemos nenhum projeto, mas estivemos aí numa reunião importante, uma audiência com os comerciantes dos mercados, e onde os colegas nos antecederam, onde eles estão reclamando aí da burocracia, onde pagam muitos impostos, e muitas vezes não conseguem até ter um funcionário lá no mercado por causa dessas burocracias. Então, acho que nós, como legisladores, escutamos eles, também temos que ver o pessoal do agroindústria e ver o que nós podemos fazer. Eu acho que temos que fazer uma reunião com o executivo também e ver o que é melhor para o nosso município de Santo Augusto. Nós temos que mudar. Mudar porque nós estamos aqui para as coisas acontecer. Então, também quero destacar, o vereador Éder me antecedeu, estivemos aí no domingo, alguns colegas vereadores representando a casa lá no Botafogo, onde tivemos lá um almoço beneficente, onde o Joãozinho também estava lá participando, jogando, desportista. E quero deixar aqui meu parabéns a todos envolvidos, porque a gente sabe a pessoa do Panta, uma pessoa aí que ajudou muito aí, não só a equipe do Botafogo, mas sempre aí disposto a trabalhar aí para as equipes, ajudando, enfim. Também da mesma forma estivemos lá na festa da Nossa Senhora da Saúde, o vereador Horácio me antecedeu, também quero dizer que alguns colegas também estavam lá, e dizer que nós temos que ir sim nesses eventos, participar, ajudar. E já quero destacar aqui, em nome do presidente Ropa, o Varine, os Boava, lá, enfim, a todas aquelas pessoas, a gente foi muito bem recebido. Isso dá motivo de felicidade, vereador Horácio, onde tu vai numa comunidade e as pessoas te tratam com muito carinho. Então, eu só agradeço, porque é dessa forma que a gente tem que pensar e trabalhar, Caimba. Tu ser vereador e chegar nos lugares, tu é bem recebido. Não adianta ser vereador e muitas vezes tu não pode nem chegar no lugar pelas atitudes que tu toma aqui, muitas vezes aqui nessa casa legislativa, Zezinho. Então, eu penso dessa forma. E eu, graças a Deus, estou no terceiro mandato e sempre tive essa postura, respeitando quem está lá no executivo, as pessoas, sempre atendendo, escutando. Inclusive, veio uma pessoa lá na festa falar comigo, que na outra administração eu não tinha feito um cascalho para ele, que eu cobrei na outra administração, mas simplesmente não fizeram. Eu fiquei triste comigo mesmo, mas o cara tinha razão. Até eu disse para a pessoa que estava ao meu lado, você tem que ficar quieto, tem que ficar quieto e escutar. Porque muitas vezes, vereadora Gladys, nas outras administrações a gente pedia para arrumar uma luz, um bairro, a gente não conseguia. E nessa administração, muitos vereadores vêm aqui na tribuna e estão falando. Ó, quero agradecer que fizeram isso para mim, fizeram aquilo. Então, isso que é importante. Trabalhar dessa forma, com diálogo. Sempre falo e vou falar novamente do vereador Edre, a postura que o senhor tem, vereador. O senhor mostrou que o senhor precisou de uma sigla partidária para se eleger, sim. Mas depois que passou a sigla, você é um vereador de Santo Augusto. Muitos vereadores até agora não mostraram porque estão aqui. Só estão criticando. Parece que as coisas em Santo Augusto não estão acontecendo. Eu fico toda segunda uma reclamação. Por exemplo, aqui eu vou dizer, a área da compra do prédio Ban Brasil aconteceu, está aí porque o vereador Edith chegou, quando foi na votação, decidiu votar a favor. Se eu não arrependo, não tinha acontecido da forma que foi comprado. Agora, da área coberta, também trazem, o vereador César disse que eu digo para não trazer problemas para aqui, para dentro da Casa Legislativa. Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer. O senhor gosta de vir fazer politicagem aqui dentro, vereador. Muda essa postura. Não concedo. Muda essa postura, vereador. Tem tempo ainda. Agora, novamente, trazendo mais um negócio aqui das áreas das casas habitacionais. Se tem alguma coisa errada, vereador, vai no Tribunal de Contas, Ministério Público. Para que tu bota o executivo contra a comunidade? Tu já pensou aquelas pessoas que não têm sua casa? Quantas pessoas estão precisando? E você vem a criticar, tu já criticou lá uma área que era impossível fazer casa. Então, acho que tu é meu amigo, eu não quero usar esse espaço para estar te respondendo, mas é vergonhoso o que o senhor está fazendo. Vergonhoso. Muitas vezes o senhor pega um problema e vai lá gravar um áudio sabendo que depois vai acontecer. O executivo vai fazer o trabalho. Daí é fácil tu ir lá gravar um áudio na hora que está o problema. Por que o senhor não vai gravar depois que aconteceu? Olha os calçamentos que estão fazendo em nosso município, vereador Horácio. Eu lembro na outra administração, vereador Josias, que eu tenho um carinho muito grande, o que ele cobrou no bairro Leonísio Gonzato, quando chovia entrar água dentro daquelas casas, aqueles lares. Não fizeram. Ah, mas deixamos um monte de dinheiro, mas não fizeram aquilo lá, professor Padilha. Agora fizeram. Não gastaram nem 80, 90 mil? Tá lá, fizeram, resolveram um problema. Mas daí eu vou criticar o prefeito da outra... Não adianta isso. Eu acho que nós, vereadores aqui, se as coisas estão acontecendo hoje em Santo Augusto, mérito de todos nós aqui, ó, porque passa os projetos por nós, Marco. Entendeu? Ah, mas fazem mais que obrigação? Com certeza. Será que os outros fizeram? Fizeram o que podiam. Eu sempre disse aqui, digo novamente... Parabéns a todos os prefeitos que passaram pelo nosso município. Cada um fez uma parte. Só que hoje, essa administração, nós temos que dizer, é diferenciada. As coisas estão acontecendo. As pontes do nosso interior, antes eles faziam com um pontilhão, não era de concreto, fizeram mais de 8 pontes. Méritos de quem? De todos nós. Aquela comunidade do interior merece. Ah, mas vereador, tem algumas reivindicações? Claro que tem. Isso é óbvio que vai ter. Então, nós temos que pensar antes de vir aqui e colocar a batata quente no executivo. Não é assim que funcionam as coisas. Temos que trabalhar unido. Temos emendas impositivas, essa casa legislativa. Os 9 vereadores, 50% da nossa emenda, nós temos que colocar na saúde. Já colocamos no posto de saúde, no Hospital Bom Pastor. Para quê? Para os nossos munícipes serem bem atendidos, ter recursos. E os demais recursos, nós estamos colocando hoje, de repente, alguns vereadores de outras entidades, algumas equipes de futebol. Sabemos também que tem os bairros, Caema, precisa muitas reformas, porque um bairro bem organizado com esse trabalho que vocês fazem voluntariamente, consegue fazer muita coisa. Então acho que nós temos que pensar dessa forma. E vir aqui dar apelido, peregrinativo, coisa arada que falam aí, isso aí não adianta. Não adianta, vereador. Eu acho que o senhor tem mais um ano para pensar. Pensa com carinho e muda essa postura. O senhor é um comerciante, tem um carinho muito grande. Eu não queria usar mais esse espaço para vir aqui falar da sua pessoa. Então eu dei exemplos e está acontecendo as coisas. Eu quero deixar aqui meus parabéns a toda a administração, a todos que estão lá trabalhando, a nós, vereadores, que cada um está indo atrás de emendas. Esse ano conseguimos algumas emendas com o vereador Éder, Maurício, dos demais colegas, para colocar na PAI, lá no centro do idoso, enfim. Então é isso que nós temos que pensar, trabalhar dessa forma. Pode ter certeza que Santo Augusto é bom de viver, é um município de cada vez vai se desenvolver mais, só depende de nós trabalharmos juntos. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Michael Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, a comunidade santo-agustense que acompanha nós pelo rádio e pelo Facebook. Eu gostaria de começar dizendo à comunidade santo-agustense que eu sou muito grato às pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditaram na minha proposta de representar aqui no Poder Legislativo. Dizer para a comunidade que eu represento todos, todas as classes sociais, todas as pessoas santo-agustenses que vivem em Santo Augusto, que trabalham em Santo Augusto, que constroem em Santo Augusto, que vendem em Santo Augusto, e também os agricultores que colocam fortuna na terra esperando o sol, a chuva, para depois colher e vender o seu produto para tirar o seu sustento. Esses produtos que alimentam todos nós no café, no almoço, na janta. Como eu sempre digo, não tenho discurso bonito, mas sempre trago aquilo que vem no coração e sempre tento trazer aquilo que um cidadão santo-agustense que estivesse aqui no meu lugar gostaria de falar. Então eu quero dizer que eu represento todos. Mas às vezes eu digo que eu represento a agricultura familiar e que me responsabilizo para aquelas famílias que vivem lá no bairro, que muitas vezes recebem visita dos políticos em período eleitoral. Eu digo isso porque eu considero que essas pessoas, agricultores, trabalhadores, são gente da minha gente. Aquelas pessoas que dependem do SUS, que dependem de um exame, uma consulta com um especialista, um transporte para se deslocar para Ijuí, para Porto Alegre. Pois é, esse povo são nossos irmãos, são santo-agustenses. E quando eu digo que eu represento esse povo, é porque às vezes eu sinto e vejo, e já vi no passado, que faltava alguém para dar voz a essas pessoas. E os trabalhadores, muitas vezes, são a maioria. E muitas vezes não são valorizados. E quando me perguntaram uma vez, pois é, Maico, os trabalhadores, nós vivemos em Santo Augusto, onde é que todo mundo aqui se conhece e aqui todo mundo trabalha? Ou você não trabalha porque não tem trabalho no momento. Mas não é porque é dono de uma empresa ou dono do seu negócio, mas ele trabalha. E eu quero dizer que nós, para querer um Santo Augusto melhor, nós temos que ser honestos, sinceros. O trabalho tem que ter a união dos poderes. E temos as siglas partidárias diferentes, as ideologias diferentes, temos. Mas nós vivemos numa sociedade que, para ter sucesso, nós devemos respeitar uns aos outros e querer o bem para todos. Eu quero dar os parabéns à comunidade da Costa do Turvo, que estive prestigiando um evento, um almoço, como meus colegas colocassem aqui, muito bem recebido. O povo do interior ele é muito caloroso na recepção. E eu estive lá conversando com a família Varini, o seu Senildo, Jorge, o jovem Edmar, Atemir. E lá surgiu, vamos dizer assim, o que eu já tinha pensamento em trabalhando para um projeto de que o poder público costeasse calcário, que é extremamente importante na terra para a produção, para o desenvolvimento das plantas. Eu sou estudante ali do IFAR, tenho muito orgulho de dizer que sou estudante do IFAR. Santo Augusto é privilegiado de ter uma universidade do tamanho do IFAR, com os profissionais que tem. E sou estudante da agronomia, eu sei o tamanho da importância de uma correção de solo. Para quem me escuta, talvez entender, o calcário ele é tão importante que ele, no período da seca, a gente viu a diferença nas produções. As terras mais corrigidas, com calcário, o vereador Maurício, agricultor, ele sabe. Elas tiveram uma produção maior. Então, eu quero conversar com o Poder Executivo, trazer essa reivindicação para nós atender os pequenos agricultores, talvez uns 5, talvez aí pela quantidade dos pequenos agricultores. Todo mundo sabe que o êxito rural ele foi bastante forte. E talvez nós custear aí umas 5 toneladas para cada agricultor, para ele corrigir um pedaço da sua área, para incentivar ele, talvez, com esse incentivo do poder público, ele procurar a comprar mais, ou até financiar e corrigir toda a sua propriedade. Porque é extremamente importante que esses agricultores se mantenham nas suas pequenas propriedades produzindo alimento. Porque senão, quem que vai produzir o nosso alimento? O vereador Horácio falou da rua Maurício Cardoso, do calçamento. O vereador lá é emenda do deputado Elvino Bongaço, do PT. Anos atrás, nós reivindicamos muito ao deputado emendas parlamentares, porque nós tínhamos essa preocupação com as pessoas, os trabalhadores que viviam lá no barro, nas estradas, que era dia de chuva, barro, nos dias de calor, poeira. Então, nós já vemos alguns anos buscando essas emendas, e essa que já foi paga, está sendo elaborado, está sendo feito o trabalho na rua Maurício Cardoso, que o meu colega vereador Horácio falou, e na rua Mauá. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a administração de hoje ela está fazendo bastante obras. E como eu sempre digo, se tem dinheiro no caixa, se tem condições, é o mínimo que pode fazer. E dinheiro público, repito dizer, dinheiro público não é para estar guardado. Dinheiro público é para estar pagando exame, é para estar pagando consulta com especialista para aquelas famílias que não têm saída se não for o SUS. Porque uma família que tem condição não vai ficar aqui brigando no posto de saúde esperando para uma consulta com um especialista. Se ela tem condição, ela vai e paga e consulta com o especialista. E eu trago esse depoimento porque eu vivo isso. Eu fiscalizo. Eu procuro saber as necessidades. E digo para os senhores que o nosso interior tem prestação de serviço que o povo não está se agradando. Está acontecendo, tá, mas não está sendo do agrado de quem que manda no município, que é o povo. O nosso município está faltando reforma de casa. Está faltando ajuda a quem precisa. A quantidade, eu não sei dizer. As administrações passadas, eu não sei dizer. Porque a minha responsabilidade é a gestão que eu estou de fiscal. Porque vereador é fiscal, é fiscalizar. e como eu sempre disse, que eu ia ser a voz do povo. E às vezes alguns não vão gostar do que eu vou falar. Mas eu escolhi algumas classes, alguns povos para representar, porque eu sinto e vejo que falta a voz para eles. Então, para essas pessoas que me escutaram hoje, eu estou à disposição para trazer as indicações até a casa. E eu também digo que o diálogo é a saída para nós resolver os nossos problemas. E que gritar, fazer politicagem, não vai levar nós a nada. Referente hoje à visita, que o meu tempo está se esgotando, que nós recebemos hoje dos comerciantes, nós temos as agroindústrias, que tudo que é produzido na agroindústria, nós temos que dar suporte para esse povo vender para o mundo, para Santo Augusto ser vitrine, para Santo Augusto girar emprego, para Santo Augusto girar renda, arrecadação. Muito obrigado, meu povo, e até a próxima.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a comunidade se faz aqui presente, a comunidade Santo Agostense que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, e os funcionários desta casa. Então, hoje, como meus colegas já me antecederam, tivemos uma importante reunião na parte da manhã com os supermercados, alguns supermercados da cidade, proprietários, a respeito das fiscalizações. Então, a gente atendeu eles, entende sim que eles têm o direito de vir reivindicar e estamos aí dispostos ao que tiver a nosso alcance, juntamente com os proprietários da agroindústria, trazer o Poder Executivo junto também a esta casa para discutir e chegarmos a uma solução que seja boa para todos. Também durante o final de semana acompanhei a finalização da ponte na comunidade do Pastalage, mais uma ponte que foi feita naquela comunidade, num total de 4 pontes. Então essa teve um valor maior, em torno de 200 mil foi gasto na ponte. E a gente sabe a importância que é a ponte, não é para a comunidade, e sim para quem utiliza, para cada pessoa que passa lá. A gente sabe a importância de uma estrada que dê condições, que uma estrada, eu sempre digo, por uma estrada se passa vida, se passa produção, e a ponte do jeito que estava lá, a ponte estava feia. Antes que aconteça um acidente, a ponte foi feita. Vários vereadores aqui tinham feito pedido, então a ponte foi feita, só está aguardando a entrega, o prazo legal dela, que é para secagem do cimento, para acontecer a liberação. Também passei pela estrada Pedro Paiva, onde a mesma foi patrulhada, até a comunidade e aos arredores. A gente vê a Secretaria de Obras que vem fazendo um trabalho. Também, como vereadores citaram, existe alguns lugares que faltam atendimento, mas a gente sabe o tamanho que é o nosso município em estradas, aproximadamente mais ou menos 1.800 quilômetros de estrada de chão. E entendemos que não há como dar conta de tudo, até juntamente com meus colegas, conversamos com os secretários, com a prefeita, a ideia de ser terceirizado algumas estradas, para que a gente, nosso maquinário é velho, nosso maquinário estraga bastante, e a terceirização viria ajudar, iria desafogar um pouco a secretaria, e poderíamos dar uma atenção maior a produtores que precisam de uma saída. Como o vereador Maicon citou, o agricultor que está produzindo o alimento, então e a única coisa, vereador, que o produtor exige, que ele pede, é uma estrada com qualidade, e onde com a terceirização nós poderíamos atender mais esse produtor. Também conversei com o secretário Paulo, com o Marcos, coordenador da agricultura, a respeito de um trabalho para fazer na propriedade do senhor Gilmar Petenon, colocação de tubos. O mesmo adquiriu os tubos e só está precisando da máquina. Então, vereador Joel, o senhor mesmo comentou a questão das legislaturas passadas, onde era difícil de se conseguir alguma coisa. E hoje, independente do vereador, tem acesso ao secretário, conversa com os secretários, e os mesmos dão uma abertura de nós dar opinião, de nós pedir o que precisamos ser feito. Muitas vezes a gente faz o protocolo aqui na casa porque o munícipe cobra que fique protocolado. Mas a gente está sempre ligando com o secretário, pedindo para o secretário que seja realizado os trabalhos. Então, fiz algum pedido de providência hoje, já que estamos com o projeto das ruas 100% calçada, fiz um pedido para que seja calçada aquela rua que dá acesso ao balneário Estival, também dá acesso aos portões de expositores da feira do Sindicato Rural. Quando chove, é um problema para a feira, para os caminhões, para os tratores chegarem até a feira, lá vira barro. E para o balneário, é um balneário aberto ao público, é o único da cidade que não cobra associação, é somente a entrada no verão. Então, que seja feita esse calçamento, até por questão de qualidade na poeira que chega até aquele balneário, quantas pessoas estão lá, né? Também a rua Benjamin Schwenning, tenho uma falta de tubulação próxima ao campo do Botafogo, onde moradores têm terrenos lá, pagam o IPTU já e não têm o acesso àqueles terrenos. Então hoje agradeço a Camila aí, que fez o pedido de providência para mim aí. A gente está protocolando esta casa, vamos cobrar para que seja feita a tubulação e posteriormente os moradores possam abrir os terrenos, onde a gente sabe que hoje o loteamento é por conta do proprietário, a abertura, a infraestrutura. Então, que o executivo dê a condição dos moradores chegarem até lá para abrir esses terrenos. Também conversei com o secretário Valdomiro a respeito da estrada da Vila Radim. Presidente Tomate já cobrou também, em sessões passadas, aí, o patrulhamento daquela avenida, daquela rua. E também o alargamento dos bueiros, que hoje a gente vê estradas que são feitas, mas em vários pontos, uma colocação de bueira evitaria o corte da água. E ali é próximo ao seu Ali Krieger, o Wyckoff. Tem bueiros ali que são muito estreitos. Hoje uma máquina praticamente cruza no limite. Então, a fim de evitar algum acidente com a colocação de um ou dois tubos nos bueiros, solucionaria o problema. Vereador Horácio citou os calçamentos na Travessa Guaíba. Isso é um feito, vereador, para aqueles moradores, bem como os asfaltos que estão fazendo na cidade, o tapa-buracos. A gente fica grato em fazer parte do legislativo, em fazer parte da administração que vem fazendo na cidade, mas a gente sempre vem para a tribuna, traz as reivindicações da comunidade, mas a gente sempre tem um quê de querer mais pela nossa comunidade. A nossa comunidade merece. Usamos essa tribuna para trazer as reivindicações da comunidade, mas também temos que vir aqui para dizer que as coisas estão acontecendo. E Santo Augusto merece cada vez mais. Temos Instituto Federal, temos belas escolas, é uma cidade boa de se viver. Então, para encerrar o meu pronunciamento, quero deixar aqui as felicitações de aniversário para minha tia Geni, que está aniversário hoje. Que Deus abençoe sempre, seja essa pessoa que está sempre junto conosco. E precisando, a comunidade pode nos ligar, pode nos procurar, que a gente sempre vai trazer com transparência, vai buscar sempre trazer, realizar os trabalhos com coerência. Senhor presidente, seriam essas minhas colocações esta noite. Agradeço o espaço e até segunda-feira.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, a colega vereadora Gladys, também essa plateia que nos assiste hoje presencialmente, aí, o Zezinho, o professor Padilha, também o João também, aí o DJ Piu Piu, sempre fardadito, né? Tá bem na Libertadores, né, DJ? Também um abraço aí pro seu Márcio, Lúcio, aí sempre com a gente aí prestigiando as sessões presencialmente. Também um abraço pessoal da Santa Rita aí que estava presente aí, já não se faz mais presente aí, mas obrigado pela participação aí nessa casa. Hoje estamos aí então a 28ª sessão ordinária no ano de 2023. E vou começar as minhas colocações e dando os parabéns aí para o seu Horácio, presidente do partido, no qual conduziu muito bem uma reunião que a gente teve do nosso partido aí, nas dependências do Galpão Crioulo do Horácio, a qual aí contamos com a presença do ilustre presidente, deputado Pompeu, também esteve deputado Burman, também esteve aí representantes aí do deputado Gilmar Socello, Fofão esteve presente, também esteve presente, me ajuda a recordar lá de Tenente Portela, o Carbone, também esteve presente aí então nesta reunião, onde a gente fez uma reunião aí com a diretoria, também com a vice-presidente também da MT estadual, também esteve presente nessa reunião, ao qual a gente dialogou, o qual teve todos aí, o pessoal do PDT que faz parte dessa gestão, também dialogando e colocando as pautas do que está sendo feito na cidade, o que o PDT vem contribuindo na administração. Então, dessa forma, a gente pretende unir cada vez mais os simpatizantes, o pessoal do partido, o pessoal que tem o PDT, em Santo Augusto não só como uma sigla partidária, mas como uma família onde todos estão assim dispostos a dar a sua opinião, a contribuir, e dessa forma a gente pretende levar, né, seu Horácio, mais esses dois anos aí de presidência, o seu Horácio, juntamente com a Silvia, para que engrandeça ainda mais e fortaleça ainda mais nosso partido em Santo Augusto. Também gostaria de ressaltar que na última quinta-feira nós tivemos aí então a 86ª Corrida do Fogo Simbólico, o qual aí eu e a vereadora Gladys estivemos presentes, então aí no acendimento da chama lá junto à Polícia Rodoviária, depois teve uma carreata aí com buzinaços e sirenes, né, a qual aí assustou muita gente também no município de Santo Augusto aí, e eu e a vereadora Gladys estivemos representando então o Poder Legislativo. E na quarta-feira, como bem foi colocado pela vereadora Gladys e demais colegas que me antecederam, tivemos aí então a inauguração da Escola Legislativa, que a Escola Legislativa nada mais é do que trazer cada vez mais a população, cada vez mais o público de casa para junto do Poder Legislativo, para entender, para conhecer, para participar e quem sabe estar um dia um desses que esteve nessa primeira nessa inauguração da Escola Legislativa, esteja aí juntamente aí, usufruindo de uma das cadeiras, levando seu pensamento, levando o seu trabalho para a comunidade. Agora falando um pouco, então, dos meus pedidos de providências, aí no qual eu solicitei o setor competente ao Poder Executivo, né, a iluminação pública, que na rua José Maroso, rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, também rua Mário Fusilini, no bairro Glória. Falei com o Lucas, conversei com o Lucas a respeito do caminhão que está em conserto, e ele disse, gentilmente disse para mim, vai colocando esses pedidos, vai fazendo, vai nos mandando, que a gente vai colocando na agenda, no momento do conserto do caminhão, a gente vai estar realizando esses reparos na iluminação pública, a qual a gente sabe que cada dia também aumenta, ainda mais quando o caminhão está ausente por um período, pelo fato de que, com os intempéries do tempo aí, as lâmpadas aí também queimam, né? Também eu fiz uma solicitação ao Poder Executivo sobre a realização da retirada de umas árvores na esquina da rua 30 de maio com a rua Coronel Júlio Pereira dos Santos. Esse pedido eu também fui até a secretaria, na CDCOM, falei com o secretário Paulo, voltei lá, conversei com o munícipe também, falei sobre o cadastro, onde essa pessoa tem que realizar um cadastro e autorizar a retirada das árvores. E eu fiz também pela Câmara de Vereadores para auxiliar aí, para que essa retirada, essa remoção dessas árvores aí que prejudicam muito a visibilidade de quem transita por aquele local, também como a prejudica na iluminação pública. E nos últimos dias, quando teve aí intempéries do tempo, o vento acabou ocasionando aí quebras de galho, de galhos, onde quebrou o telhado, também quebrou aí uma porta de vidro dessa residência. Também solicitei ao setor competente aí, então, para que seja feita pintura de pinturas e sinalizações de placas, também com criação de quebra-molas nessas ruas aí que receberam melhorias. Em especial aí eu citei algumas em Acorá, José Gutikowski, também Machado de Assis, que são ruas onde os motoristas acabam abusando um pouco da velocidade, causando aí então um sério perigo a pedestre e a pessoas que trafegam nesse local. Aí citando a José Gutikowski, de grande movimento, por sabemos que tem, que funciona posto de saúde, ela é sentido a posto de saúde, também a creche, também a PAI, também a Escola São João. Então aí, às vezes, os motoristas, até mesmo por causa da pressa, acabam acelerando um pouquinho, causando esse perigo constante para essas pedestres aí que trafegam nessas vias. Falar um pouquinho agora sobre calçamento, já foi bastante colocado aí, o vereador Horácio colocou, então, aí que foi feito aí na Travessa Guaíba, foi realmente um excelente calçamento para atender a demanda daquele pessoal que mora lá. Também, aqui falou o vereador Maico, da Júlio de Castilho, né, que era com a emenda do Bom Gás, e ao lado da Júlio de Castilho, na Pedro Prats, também conversei com o secretário Aquiles, onde os moradores esperam ansiosos, ali é uma rua que eu cito bastante, também estão esperando aí uma emenda, se não me engano, do Marcelo Brum, para te ver o quanto fica grandioso um trabalho quando é com a emenda, porque vem a calçada junto com o calçamento, a calçada nas laterais, né? Fica diferente, fica um trabalho especial, e com certeza ali a gente vem conversando tanto com a prefeita quanto com o secretário para a rua Pedro Prates, que saia logo o calçamento. Caso não saia até aí com essa emenda, a prefeita já nos sinalizou que vai fazer, então, com recursos próprios o calçamento, no qual só o calçamento já atende a necessidade das pessoas que lá habitam. Mas, com certeza, se fosse através da emenda que fizesse a calçada, ia ficar melhor ainda o trabalho. Também estive falando com o secretário e citei, até hoje está aí o professor Padilha, no qual eu visitei, aí, então, estive na frente da sua casa, lá tirei umas fotos daquela ponte, o qual a gente também já levou ao executivo desde o ano passado, e essa ali é Francisco Esperoto Sobrinho, né, o final da Francisco Esperoto Sobrinho, é esse final dela ali, juntamente com o aumento daquela tubulação da ponte, daquele pontilhão ali, e também aquele calçamento até quase a casa do Darcy lá, também está dentro das ruas a serem calçadas. E também é mais uma melhoria que vai ser feita, então, no nosso município, né, atendendo aí também, aí, como o professor Padilha, Darcy, o pessoal que mora, então, ali na rua, no final, né, da rua Francisco Esperoto Sobrinho. Então, a gente vem procurando, vem levando as demandas para o secretário, vem levando para a prefeita, para o senhor Vanderlei, o vice-prefeito, todas as demandas que a gente acha cabível no nosso município, e que a gente sempre procura fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Trabalho esse que a gente exerce sempre buscando atender a necessidade da comunidade, levando os anseios até a administração. Eu não trabalhei em administrações passadas, respeito o trabalho das que antecederam aí, então, o trabalho de Lilian e Vanderlei, mas hoje eu posso dizer que todos os pedidos que a gente faz, tanto para secretários quanto para prefeita, a gente é bem atendido, tem uma resposta, e é dessa forma que a gente pretende seguir trabalhando, tendo resposta, dando a resposta ao munícipe, dando a resposta às comunidades que aguardam ansiosos aí para que tenham melhorias em seus lares, melhorias em seus bairros. Então seriam essas minhas colocações. Uma boa noite aí para o Igor e para o Daniel, que estão na escuta, e dizer aí que hoje é a última sessão de agosto, no próximo mês aí se inicia aí o mês mais gaúcho aí do ano de 2023. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite a todos que estão nos seus lares, nos acompanhando via Facebook, via Rádio Ciranda. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a quem nos prestigia pessoalmente aqui hoje, mais pessoas. Nosso sempre Lúcio, Márcio, DJ, presidente do nosso MDB, Zezinho, os professores, o senhor, nosso esposo aqui da nossa contadora. E a gente agradece muito o pessoal de Santa Rita, que estava aqui também, que estejam sempre vindo e cada vez mais pessoas na nossa Casa Legislativa, porque isso engrandece o nosso trabalho e é assim que nós gostamos, o povo pertinho de nós, trazendo as suas demandas, para nós podermos encaminhar ao Executivo para que as coisas aconteçam. Falar em que as coisas aconteçam, quando me elegi, quando fiz a minha campanha, uma das minhas metas era trabalhar pelo povo santo-agustense, independente de quem ganhasse. Eu tinha o meu lado não ganhou, ficamos situação, mas ficamos oposição, mas momento algum fiz o meu trabalho aqui, como acredito que nenhum de nossos colegas da oposição também fizemos, porque sempre estamos aprovando todos os trabalhos, todos os projetos. Acho que em tempo recorde, como sempre a gente fala, como nunca se viu em Santo Augusto, como nunca também tinha se visto em Santo Augusto uma situação da qual estamos vivendo nessa legislatura, aonde eu quero que esse prefeito, a prefeita que hoje está no comando, seja a melhor prefeita que passou por Santo Augusto. Porque nessa legislatura eu fui vereador. E para que saia uma boa legislatura, os vereadores têm que mostrar um bom trabalho. Porque quando o prefeito não faz, é sinal que os vereadores também não fazem um bom trabalho. Porque eu acredito que a coisa andando junto, como sempre estamos fazendo, não tem como dar errado. E outra coisa que nunca aconteceu no nosso município, foi inédito, dá para se dizer assim, foi os valores que encontram-se em nossos caixas. Coisa que nunca antes aconteceu. Um prefeito tinha que entrar, geralmente com o caixa raspado, às vezes devedor, trabalhar um ano, dois anos, três anos, poupando, para no quarto ano, às vezes, conseguir um caixinha, conseguir uma emendinha e fazer uma obrinha. E assim muitas vezes aconteceu. E isso era normal em todos os municípios que a gente via por aí. Mas na última legislatura a gente viu que nos últimos dois anos do governo Naldo, depois que entrou o governo Bolsonaro, e é por isso, não tem por que a gente dizer que não, muito dinheiro veio aos municípios. E depois, os dois primeiros anos da prefeita Lilian, continuou vindo. Que foi onde o nosso prefeito conseguiu, o doutor Naldo e Marcelo conseguiram entregar uma prefeitura com 10 milhões em caixa, somando os dinheiros de saúde, educação, caixa livre, e o que tinha para ser pagar ainda, como eu falei semana passada, porque pegou dois anos de pandemia, não conseguiu terminar as obras, não existia matéria-prima. Então ficou para essa prefeita. E que bom que a prefeita pegou o caixa assim e continuou entrando dinheiro, que hoje começa a me assustar. Aonde a gente tem visto todos os dias nas televisões, coisas que a gente aqui falava. E eu quero que isso volte a ser como era. Hoje temos o governo Lula. Tomara que consiga mandar dinheiro cada vez mais para os municípios. Mas hoje não está acontecendo. A gente vê, inclusive, prefeituras do Nordeste, todos os dias temos ouvindo, que estão reclamando, reclamando muito, porque caiu dramaticamente o dinheiro que está sendo mandado para aquelas prefeituras. E também para a nossa. Como várias vezes aqui eu já falei, na educação tem vindo 200 mil a menos, cento e poucos mil a menos, todos os meses. E isso vem acontecendo. Mas que não seja cobrando impostos, que isso vai voltar ao normal. Tomara que não. Porque se antes conseguia, com pandemia e tudo, acredito que tem que agora conseguir também. E nós, como vereadores, temos que vir aqui como a gente é o nosso trabalho, legislar, fiscalizar, agradecer, cobrar. Eu sou um ferrenho defensor de asfalto. Por mim não existia mais calçamento em Santo Augusto, porque eu acho que tanto a pessoa do bairro quanto a pessoa do centro tem direito a receber um asfalto. Até porque tem poucas ruas, os prefeitos antigos vieram fazendo e sobrou poucas para a prefeita fazer agora, que é o que estão falando, que vão terminar com todas as ruas. E depois os próximos prefeitos farão o quê? Asfalto em cima desses calçamentos. Porque não vai ter mais o que calçar. Os loteamentos novos, ou quem lotear vai ter que entregar. Pronto. Aí nós só vamos ficar repondo asfalto em cima de calçamento. Então, por isso que eu sempre sou ferrenha quando eu brigo lá pela rua Juliano Vitale Burim, pela Bílio Sequinato, pela Pedro Prats, todas, para mim, já tinha que fazer asfalto. Já tinha que asfaltar vindo de lá para cá e daqui para lá e vamos fechar a cidade. Agora, a gente também tem que vir cobrar por um serviço bom, por um serviço de qualidade. Como quando a gente viu ali, ó, 500 mil que na seca, 500 mil de horas máquinas que o nosso município e vários municípios da região ganharam para usarem horas máquinas no nosso interior, quem fiscalizou? Nós fomos lá dar uma volta um dia, 7 quilômetros lá no loteamento foi feito. O resto não foi feito nada, mas o vice-prefeito assinou que foi feito. E o governo pagou e hoje nós temos essa briga do interior que não tem o serviço feito, não tem maquinário para fazer. Hoje o vereador Maurício até falou aqui de terceirizar. No primeiro ano, numa reunião, eu me lembro que o engenheiro Friso lá ainda falou, vamos ver quanto custa terceirizar, vamos ver quanto custa as máquinas do município fazer, nós não temos essa projeção. Mas nós já estamos no terceiro ano, indo para o quarto, ainda não temos. E agora vão terceirizar porque não tem maquinário, se é mais barato, mais caro, não sei, vocês já sabem. Mas tem que fazer. Até tem que fazer porque tem dinheiro no caixa desde o primeiro dia. Então eu acho inadmissível ainda, hoje mesmo aqui, ó, estou recebendo ligações do pessoal da Bela Vista com problema de água, sem água desde segunda passada. E o caminhão tem que estar levando água. Pessoal, no primeiro ano deixamos 1.250.000 de sobras aqui da Câmara, onde pedimos, usem para resolver o problema de água do município. Peguem todo o interior, todas as localidades com problema de água. Eu acho que com menos de 1 milhão resolveria todos os problemas. Com coisas novas, com caixas novas, com poços. Porque água é essencial, não podemos ficar sem. E aí nós temos que vir reclamar aqui. Max, eu acho que falou agora há pouco também da iluminação pública. O caminhão está quebrado. Mas mesmo que arrumar o caminhão, Max, não tem lâmpada. O caminhão vai ficar pronto e não tem lâmpada, porque terminou as lâmpadas e não fizeram a licitação. Essas coisas a gente tem que cobrar. Tem que fazer a licitação antes de acabar as lâmpadas, para quando acabar já está chegando o novo material. Eu estou com mais de 50 pedidos aqui, não tem lâmpada e o caminhão está quebrado, mas mesmo que o caminhão fique pronto, não vai ter lâmpada, porque ainda não está pronta a licitação para que as lâmpadas estejam aí. Então são essas coisas que a gente tem que vir cobrar. A gente pede, a gente ajuda, a gente busca a emenda para que as coisas aconteçam. Mas tem coisas que a gente tem que cobrar. A fiscalização desses asfaltos, ali na José Gutikowski, foi feito um asfalto, a chuva levou a metade na frente do colégio, depois foram lá fazer os acostamentos de cimento, isso se faz antes. Mas quem que fez o projeto, quem que está fiscalizando? 1 milhão e pouco, um projeto da Escola São João sem acessibilidade, quem que está fazendo o projeto, quem que está fiscalizando? A rua 15 de novembro aqui foi feito um asfalto ótimo, já tinha que ter sido feito há anos. Agora estão largando os tubos lá embaixo para fazer canalização. Depois que o asfalto está pronto. Isso se faz antes. No interior é feito cascalha, botada, coisa, não fazem as valetas, não dura uma chuva. Então, assim, ó, temos que fazer o trabalho bem feito, duradouro, para que as coisas aconteçam, nós queremos que aconteça, como eu disse, quero sair daqui com a melhor administração, mas poderia ser muito melhor. Tinha 20 milhões da Cezane nos caixas livres, foi comprada a terra do IFE, foi nesse ano, foi comprado duas áreas de terra, onde tem uma lá com essa discórdia, se pode ou não pode construir, tinham que ter visto antes. Agora, até inclusive, foi comprado mais duas áreas de terra também, vereador César, recebi muitas ligações a respeito do valor, porque as comunidades estão prestando atenção, a gente está pedindo para que venham ver. As rótulos aqui na esquina do clube, está para sair, mais dois acidentes agora no último mês. Por que uma demora para ir ali colocar umas pedrinhas no chão e fazer uma rótula? Esses valores dos terrenos, como o vereador César falou, a menos de 500 metros, custou um valor, agora custou 5 vezes mais. E nós temos ali, ó, do lado da Cameira, na Santa Fé, nós sabemos de áreas de terra que tem ali 7 hectares a menos de R$1.500.000, onde foi comprado 1 hectare e pouquinho por R$1.000.000. Se comprasse ali 7 hectares por 1,5 milhão, resolvia o problema de habitação em Santo Augusto para os próximos não sei quantos prefeitos. Será que está sendo feito um chamamento, ver quem tem área para vender? Foi feito, por a Câmara não passou nada. E a gente tem que cobrar. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem.
Finalizado o espaço do grande expediente, declaro aberta a ordem do dia. Mas hoje não temos ordem do dia, né, vereador? Portanto, dando sequência, passo a palavra aos vereadores que tiverem interesse para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
O vereador César está com a palavra.
Vou fazer um comentário. Foi falado, esqueci de colocar aqui, da festa que teve lá na comunidade da Costa do Turvo, onde cheguei lá, o senhor Horácio também já estava lá, já tinha saído, levado seu churrasco, depois chegou tomate, o vereador Joel chegou mais tarde, quando eu já tinha vindo embora. Então, de parabéns, e não é porque é a minha comunidade que eu gosto de pescar lá na Barranca do Turvo, mas estão de parabéns pelo belíssimo evento que aconteceu lá. Mas eu quero de público, meu colega vereador Maicon, lhe pedir escusas pelo episódio que aconteceu lá dentro da churrasqueira, quando um ex-vereador dessa casa foi lá, ao qual fui educadamente cumprimentá-lo, todo mundo feliz num dia de festa, e ele foi extremamente deselegante com minha pessoa e passou a me desaforar dentro da churrasqueira. Peço escusas para quem ouviu, principalmente o senhor Maico, que estava conosco. Eu não sei o que faz uma pessoa, eu tenho meus defeitos também, mas quando eu saio na rua, eu pelo menos sou simpático. Não sei, não vou citar o nome da pessoa, mas uma pessoa, um ex-vereador que sai de casa para ir lá desaforar as outras pessoas, acho que podia ter ficado lá por Santa Catarina, que era melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A vereadora Gladys tinha pedido depois. Vereadora Gladys está com a palavra.
Obrigada, presidente. Eu recebi agora um convite, que é o projeto da Anjos da Enfermagem, e pedindo que eu repassasse, eles esqueceram de enviar para nós antes, que agora no dia 29... haverá ali no auditório do Sicred, em parceria com o Hospital Bom Pastor, uma roda de conversa. Vai contar com o palestrante, que ainda não tem o palestrante, mas já está o pessoal que vai participar da roda de conversa. Marilei Andrigueto, diretora do hospital, a Salete Celi, psicóloga, Dr. Nicanor Dresch, psiquiatra, Ellen Rodrigues, farmacêutica, Nayara Vichinesca, enfermeira, e Rudi Signato, técnico de enfermagem. Então, toda a comunidade, os vereadores convidados para dia 29, agora sexta-feira, a partir das 19 horas, ali no auditório do Sicred. É um projeto do Anjos da Enfermagem com apoio do Hospital Bom Pastor. Sobre a conscientização do Setembro Amarelo em prol da vida e não ao suicídio. Então, repassando aí o convite à comunidade.
Obrigado, vereador. Vereador Maicon, está com a palavra.
Seria mais para contribuir referente aos calçamentos, né? Que, como o colega vereador colocou sobre a calçada que é feita, além do calçamento, né? Explicar para a comunidade que tudo que é emenda parlamentar que vem do governo federal é obrigatório. Até algumas famílias estão tendo que retirar alguns muros, cerca, mas as famílias estão tirando feliz da vida, porque é uma obra de tempo, né? E então, onde que a comunidade enxergar um calçamento, né, que tem o projeto de calçada 2 metros, além do calçamento, uma calçada de 2 metros, que tem entrada para cadeirante, tudo bem certinho. Isso é projeto de emenda parlamentar. Sobre as estradas do interior, eu acho que nós devemos, eu falo da minha parte, porque cada vereador faz como bem deve o seu trabalho, mas eu pretendo fiscalizar o serviço, a elaboração do serviço, e dialogar com os trabalhadores, com o secretário, se essa reclamação que está vindo dos serviços é por questão de pressa ou é por questão da máquina não estar com as boas condições. Porque eu acredito que acredito e conheço os servidores, são todos, procuram desempenhar sempre um bom serviço. Então eu quero investigar, saber mais se é as máquinas que estão com poucas condições, né? A gente olha a Secretaria de Obras, ainda vê patrola funcionando no tempo do PAC, do governo do PT, de anos atrás ainda. Vê caminhão ainda funcionando no tempo do PAC, né? Então, são maquinários velhos, então a gente tem que ter esse diálogo com o secretário. Referente à festa, meu colega, foi uma situação meio inusitada, eu estava lá, não entendi. Para mim, todos são iguais, indiferentemente da sigla partidária, né? Ideologias políticas são diferentes. Eu respeito todo mundo, cumprimento todo mundo. As pessoas que são mais velhas do que eu sempre procuro com maior respeito. Só a vereadora Gladys, que ela já me disse que não preciso chamá-la de senhora, né? Mas é isso aí, gente. A referente à festa do Mais, fui muito bem recebido lá, fiquei muito feliz. Foi meu primeiro almoço, que é almocei com a comunidade do Costa Turvo. É uma comunidade muito querida, organizada, trabalhadores. E parabéns para eles. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 4 de agosto de 2023, às 19h30. Boa noite a todos e uma ótima semana.